Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo concede habeas corpus à mulher grávida acusada por tráfico de drogas.
STJ afasta 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá.
Plano de saúde não pode limitar tempo de internação.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a uma mulher grávida acusada por tráfico de drogas.
Ela foi presa em flagrante com 199 gramas de cocaína para comercialização. Ana Paula Ergang.
A defesa entrou com habeas corpus no Supremo, alegando que a mulher grávida de 7 meses está em uma penitenciária que não tem a estrutura necessária para presas nessa condição. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Para o ministro, a revogação da prisão preventiva é necessária, porque a mulher está em estágio avançado de gravidez. E a legislação brasileira garante às presas o direito de permanecer com os filhos durante o período da amamentação.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá.
Formalmente acusados de associação criminosa e peculato, os agora réus na ação penal aberta pelo STJ também foram afastados do cargo até a conclusão do processo.
De acordo com o Ministério Público Federal, os conselheiros integravam o esquema formado para desviar milhões de reais das contas do Tribunal de Contas do Amapá por meio de cheques e saques da conta do tribunal diretamente no caixa do banco. O rombo teria chegado a 100 milhões de reais.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu uma empresa de Brasília da condenação ao pagamento de adicional de transferência a um diretor comercial enviado para São Paulo provisoriamente e por tempo determinado.
A ação teve início na 16ª Vara do Trabalho de Brasília, onde o diretor requereu o adicional alegando ter sido transferido para longe do convívio familiar. Priscila Peixoto.
O TRT do Distrito Federal e Tocantins deu razão ao empregado e condenou a empresa a pagar o adicional de transferência, mas a decisão acabou modificada pela terceira turma do TST. O ministro relator do caso, Alexandre Agra Belmonte, destacou que o deslocamento temporário do diretor não representou mudança de endereço e, por isso, o benefício não deveria ser pago. A decisão foi unânime.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a validade e determinou o cumprimento dos termos de um testamento feito por um homem agora falecido para a viúva, escrito de próprio punho, mesmo sem todos os requisitos previstos pela lei civil.
O juiz relator afirmou que o falecido estava absolutamente ciente, lúcido e com saúde física e mental, bem como leu o texto para uma testemunha. A assinatura dele foi reconhecida em cartório.
De acordo com o juiz, estes detalhes favoreceram a viúva, porque atualmente tem-se admitido para confirmação alguma redução do nível das formalidades intrínsecas do testamento particular.
A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença que condenou a Unimed Goiânia a indenizar em R$30 mil por danos morais à família de um paciente.
O plano de saúde negou a internação da paciente na UTI do Hospital Santa Maria sob a justificativa de que o limite contratado de 7 diárias ao ano havia sido ultrapassado. Ricardo Viula.
Além de negar a internação na unidade de terapia intensiva, o plano de saúde se recusou a reembolsar o material cirúrgico utilizado em um procedimento. A empresa recorreu alegando que a cobertura das internações em UTI por período superior a 7 dias e o reembolso do material cirúrgico não estavam previstos no contrato. Mas o desembargador Francisco Vildon José Valente, relator do processo, entendeu que as cláusulas do plano de saúde eram abusivas.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, reconheceu o direito à isenção do imposto de renda à pessoa física, incidente sobre proventos de uma aposentada com visão monocular.
A decisão determinou que os valores devem ser restituídos desde janeiro de 2012, data do requerimento administrativo. Simone Oliveira.
O TRF3 destacou que a Lei 7.713 prevê que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentada aposentadoria recebidos pelos portadores de cegueira, entre outras doenças. De acordo com a decisão, a isenção do imposto em face da existência de moléstia grave tem por objetivo desonerar o contribuinte devido aos encargos relativos ao próprio tratamento da doença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.